Abramos a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, leitura do versículo de número 17. Andar com Deus. Esta é a série de mensagens que estamos desenvolvendo neste mês de fevereiro. É um tema que diz respeito a todos nós, porque temos o desejo de andar com Deus. Em nosso coração está a busca, o interesse de andar com Deus. Esta é a razão de estarmos aqui nesta manhã. Se estamos na casa do Senhor, oferecendo a adoração e a glória que lhe são devidas, se queremos aprender cada vez mais da palavra de Deus, se queremos cada vez mais a presença consoladora, orientadora de Deus, é porque nós desejamos, temos o interesse de andar com Ele. É bem verdade que há diferenças no modo, na intensidade e no comprometimento do nosso andar com Deus. Há pessoas que andam devagar, algumas até desistem. Há quem anda mantendo certa distância, anda com desconfiança. Há pessoas que encontram ou criam muitas dificuldades, obstáculos para andar com Deus. Tem uma concepção equivocada, distorcida, muitas vezes até preconceituosa, do Evangelho de Cristo, ou então da Igreja Cristã. Mas há pessoas que andam muito próximas, em comunhão ativa, com a convicção de que estão fazendo a melhor coisa na vida, e sendo assim, são perseverantes nesta caminhada. Embora a Bíblia contenha muitas histórias de homens e mulheres que andaram com Deus, que muito nos ensinam sobre este assunto, a principal referência que temos do andar com Deus é, sem dúvida, Jesus Cristo. Jesus é o modelo, é o nosso paradigma, o nosso melhor exemplo de como andar com Deus. É com Ele que nós aprendemos como Deus anda conosco e como nós devemos andar com Ele. Na concepção e na linguagem do apóstolo Paulo, andar com Deus significa andar em novidade de vida. E para andar em novidade de vida é preciso estar em Cristo e ser nova criatura, como está no versículo que nós lemos há pouco, em 2 Coríntios, no 5 capítulo, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo, nós temos o novo, nós temos a novidade de vida. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos e ensina sobre o novo nascimento. É preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito. O apóstolo Paulo, ao tratar do novo presente no Evangelho de Cristo, apresentou de forma sucinta, mas com grande brilhantismo, o que é a vida cristã. O que é a experiência que desencadeia a novidade de vida, conforme o Evangelho. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, texto este que nós até lemos no momento da confissão, o apóstolo Paulo escreveu assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na liturgia de hoje, você deve ter percebido, em cada momento do nosso culto, destacamos a perspectiva da novidade de vida. em novidade de vida adoramos a Deus, confessamos os nossos pecados, em novidade de vida intercedemos e agradecemos ao nosso Pai Celeste, em novidade de vida escutamos a palavra do Senhor e somos edificados por ela. Em novidade de vida, saímos deste culto, deste templo, deste espaço, para testemunhar Jesus Cristo no mundo. Todos nós gostamos de novidades, quando elas são boas, é claro. Nesse sentido, novidade é uma surpresa inesperada, uma surpresa revelada. Elas nos surpreendem, provocam alegria, as novidades nos fortalecem e também nos animam. Toda novidade no sentido positivo nos faz bem. Deste modo, pode e deve ser concebido o significado do andar com Deus. No versículo que temos como base desse sermão, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. No que se refere a andar com Deus, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, porém de duas formas diferentes. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, nos ensina sobre andar com Deus em novidade divina, é a seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo é ser nova criatura. E ser nova criatura é andar em novidade de vida. É assim que andamos com Deus, em Cristo Jesus. Ser nova criatura, andar em novidade de vida, não significa crer num conjunto de doutrinas, por mais melhor formuladas que elas sejam. Também não significa mudar de religião. Ser nova criatura, andar em novidade de vida, não é mudar este ou aquele comportamento que nós temos, mas é vida transformada. É a metáfora presente na conversa de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João, que aponta para uma experiência inédita. É preciso nascer de novo. Não há uma receita básica ou uma tabela com itens específicos para indicar o que é a novidade de vida para quem está em Cristo. Cada um de nós experimenta a novidade de vida em Cristo a partir da realidade que nos encontramos, na condição que estamos e mediante as nossas necessidades. O que podemos indicar sobre este assunto é o seguinte: ser nova criatura é ser uma pessoa diferente, e diferente para melhor em relação ao que éramos antes de Cristo. E esta diferença não vem de nós, não vem do nosso esforço, não vem das nossas técnicas, não vem dos nossos recursos. Esta diferença, a novidade de vida, a nova criatura, o novo de Deus em Cristo, é a ação do Espírito Santo. É a mudança da mente, da vida e do coração. É o que Paulo escreveu em Romanos 12, no segundo versículo: transformai-vos, ser transformado pela renovação da mente, a fim de experimentarmos aquela que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novidade de vida é ver o que antes nós não víamos, pois estávamos cegos. É sentir o que antes era impossível, pois éramos insensíveis ao agir de Deus e ao próprio Deus. Novidade de vida é ter alegria, paz e esperança de forma diferente de como buscávamos tudo isto antes de Cristo. É ter o amor de Deus em sua plenitude, em nosso coração. É ser grato por motivos que antes não despertavam a gratidão em nós. É viver de forma diferente, diferente de como era a nossa vida sem Deus, sem Jesus Cristo. Tudo isto é possível no Filho de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, experimenta o novo de Deus, aquilo que é diferente, que nós não temos condições de ver, de sentir e de perceber por nós mesmos. Em segundo lugar, no que se refere a andar com Deus, a segunda parte do versículo de 2 Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, nos diz: em Cristo as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo, ser nova criatura, viver em novidade de vida, nos faz olhar para frente, em vez de ficarmos presos no passado. As coisas antigas já passaram, ficou para trás, e tudo, tudo em nossa vida se fez novo, conforme as palavras do apóstolo Paulo. Assim como a história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, da mesma forma acontece com a nossa vida em Cristo. O antes já era, ficou para trás. O que interessa agora é o depois de Cristo, é o que vem a seguir, é o que virá, é o que já é. O que ficou para trás significa a vida sem Deus, significa o pecado ou a lembrança do pecado que teima em nos condenar. O novo de Deus é que nenhum pecado mais nos condena, porque nenhum pecado é maior do que a graça de Deus, do que o perdão, do que a redenção divina para todos nós. O que ficou para trás é o antigo modo de viver. O viver para mim mesmo e não o viver para Deus. A nova vida exige abandono das práticas do velho homem, da velha mulher, tudo aquilo que não convém à nova criatura, ao novo ser em Cristo Jesus. Viver em novidade de vida significa esquecer, abandonar, fazer um rompimento com certas coisas do passado, em detrimento ao novo que vem de Deus, aquilo que Deus nos mostra, nos revela e coloca diante de nós. Isto não significa esquecer a nossa história, a nossa identidade, não significa esquecer os nossos familiares, quem fomos, de onde saímos, o que construímos e conquistamos até aqui. Não é isto, não é isto. Novidade de vida é abandonar a vida sem Deus, é viver em Cristo e para Cristo. Nossos passos agora são para frente, rumo ao novo que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. O profeta Isaías, ao tomar conhecimento do agir de Deus, caracterizado pelo novo, o agir de Deus que traz o novo para a nossa vida, o novo para o seu povo, foi enfático ao escrever da seguinte forma, abre aspas: esqueçam o que foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Fecha aspas, Isaías 43, 18 a 21, na tradução Nova Versão Internacional. Neste texto do profeta Isaías, Deus, do nada, no deserto, abrirá caminhos, criará riachos, providenciará água para dar de beber aos animais e ao seu povo. Deus, mais do que ninguém, sabe o que é exatamente, sabe que é exatamente no deserto que seu povo mais precisa de água. Desertos são os momentos de provação, quando perdemos a direção e não vemos saída. Deus abre caminhos, Deus provê água para os momentos áridos da nossa caminhada neste mundo. Quero partir para o encerramento desta mensagem destacando o que é, com mais detalhes, viver em novidade de vida. O que é ser nova criatura em Cristo Jesus? Andar em novidade de vida é amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. E em seguida, amar o próximo como a nós mesmos. Andar em novidade de vida é ser grato. Grato por aquilo que somos e pelo que temos, pelo valor que Deus nos concede como filhos e filhas, pelas bênçãos que recebemos, em vez de ficarmos tristes, murmurando e alimentando a insatisfação em nosso coração. Andar em novidade de vida é ter a paz de Cristo em meio à bagunça e aos conflitos presentes em nosso mundo, em nossa nação. Andar em novidade de vida é ter esperança que vem do alto em meio às incertezas e desilusões da vida. Andar em novidade de vida é ser renovado em meio ao cansaço e às derrotas que sofremos. Andar em novidade de vida é ter a presença e ser pleno do Espírito Santo. Assim como Deus soprou nas narinas do homem, conforme Gênesis 2, e este passou a ser alma vivente, Deus pode soprar novamente o seu Espírito em nós, para que possamos viver em novidade de vida. Andar em novidade de vida é viver pela graça, mediante a fé, e não pela lei, não pela força, não pelo olho por olho, dente por dente. Andar em novidade de vida é saber e sentir que Deus anda conosco, que é Ele quem nos sustenta em todos os momentos da vida, é Ele quem nos segura em Suas mãos. Ele é o Deus da provisão e concede aquilo que precisamos. E Ele nos dará aquilo que precisamos, porque Ele nos ama. Andar em novidade de vida significa uma vida marcada pelo servir a Deus e ao próximo. É ser liberto do egoísmo, do individualismo, do narcisismo e estender as mãos em direção a Deus e em direção ao próximo. Não sei como você está andando com Deus. Há pessoas que andam com Deus e estão machucadas. Há pessoas que andam com Deus e estão decepcionadas. Há pessoas que andam com Deus e estão aflitas. Há pessoas que andam com Deus e suplicam por um livramento. Encerro fazendo o convite que é do próprio Senhor Jesus a todos nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, ande comigo, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. E o convite de Jesus continua: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Faça o propósito, irmãos e irmãs. Tome a decisão e ande em novidade de vida com Deus, em Cristo Jesus, sendo nova criatura. Que Deus assim nos abençoe. Amém.